Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Eu vou conversar agora com o Rafael Cordeiro, ele é professor de finanças pessoais da Universidade Positivo. Rafael, tudo bem?
Olá, Tony, tudo bem e você?
Tudo tranquilo. Boa virada de ano?
Ótima virada do ano e com expectativa aí de um grande ano para todos nós brasileiros.
É o que nós esperamos. Rafael, a gente tem muitas possibilidades de mudanças na economia. Tivemos anos muito difíceis, os dois últimos anos foram dificílimos. Você acha mesmo que essa perspectiva é positiva para 2018?
Ah, é positiva sim. O crescimento já veio, ainda pequeno, mas em 2017 já veio uma recuperação. E esse ano de 2018 o crescimento deve ser um pouco maior, o crescimento do emprego, que é o mais importante de tudo, e da renda do brasileiro, com certeza será melhor do que o do ano passado.
Em relação a investimentos, Rafael, tem alguma área que é melhor para este ano, que começou melhor?
Então, a expectativa de uma economia melhor para 2018 fez com que diversos ativos, diversos investimentos já subissem no ano de 2017. Né? A Bolsa de Valores foi um deles, teve uma valorização razoável no ano passado e fez com que, inclusive, o mercado de ações não se tornasse mais tão barato como estava há dois anos, por exemplo. Agora a gente começa com uma perspectiva bastante baixa de rendimento dos investimentos mais conservadores, né? A poupança aí deve ter um rendimento inferior a 5%, a taxa básica de juros vai estar começando o ano em 7%, deve cair mais um pouquinho ainda. Então a perspectiva desses rendimentos conservadores é baixa, e dos investimentos mais agressivos, como o de ações, já não está mais tão barato como esteve há alguns anos. Talvez o que represente as melhores oportunidades aí para esse ano, talvez os próximos dois anos, seja o mercado imobiliário, que ainda não começou a recuperar. Diferente do mercado de ações, o mercado imobiliário ainda não parece ter começado a recuperar muito forte.
Inclusive, a Caixa Econômica está anunciando para esse começo de ano a retomada de um tipo de financiamento que estava suspenso com uma taxa menor. Isso também é uma nova possibilidade, né?
Sem dúvida. E os outros bancos também acho que vão começar a oferecer crédito imobiliário um pouco mais barato, porque as taxas estavam... Era um crédito que estava muito contraído e as taxas para o cidadão normal estavam aí em 10%, 11%, até mais um pouco. Agora a gente deve começar a ver taxas de juros menores e a Caixa Econômica deve começar a liberar um pouco mais de crédito barato também, porque a poupança, que é uma importante fonte de renda para o crédito imobiliário, está voltando a captar, né, que sofreu muito lá em 2016. Agora já em 2017 captou recursos e vai captar mais recursos esse ano, se Deus quiser. Então o mercado imobiliário tem tudo para ter uma retomada. Não vai viver aqueles tempos áureos como a gente viu ali entre 2005 até 2012, mas sem dúvida nenhuma vai ser melhor do que foi nos últimos 3, 4 anos.
Isso significa que quem está procurando uma casa ou quem sonhou nos últimos tempos adquirir um imóvel e não encontrou as condições adequadas para fazer o financiamento, pode tomar essa iniciativa agora?
Ah, pode sim. E se Deus quiser, a família já vai estar mais segura em relação à empregabilidade, esse tipo de coisa. Então, eu acho que é hora de ter um pouquinho de coragem, claro, faz um orçamento, verifica se a prestação vai caber no mês a mês ali da família. E aí pode comprar e não tem grande problema ser financiado também não, só pesquisa a taxa de juros, ver se tem uma oportunidade melhor do que a primeira que você vai consultar. E acho que é o momento sim de procurar e comprar o seu imóvel.
Rafael, você é professor de finanças pessoais. O brasileiro já aprendeu a fazer um orçamento, a se preparar para o ano, para o mês, para evitar desperdícios?
Estatisticamente, 60% dos brasileiros têm um pouco de dificuldade com as finanças. Mas essa última crise que a gente observou, a gente conseguiu verificar que o brasileiro apertou muito bem o cinto. Acho que hoje o brasileiro consegue administrar seu orçamento muito melhor do que os governantes que a gente tem no nosso país. A inadimplência, pelo incrível que pareça, hoje está nos níveis bastante baixos. E o crédito está baixo também, então as pessoas conseguiram pagar suas contas, conseguiram ficar com a sua dívida em dia apertando o cinto, porque muita gente perdeu o emprego. Então, hoje o brasileiro está conseguindo administrar melhor do que administrou no passado. Isso os dados estão apresentando. Claro, não é todo mundo que conseguiu se organizar e não é todo mundo que vai um dia conseguir se organizar, porque administrar o orçamento é algo que depende de muita disciplina e não é todo mundo que está disposto a ter disciplina financeira na sua vida.
Quando você diz disciplina, significa o quê, Rafael? O que exatamente é importante na hora de manter um calendário diário com os seus gastos? O que é que o brasileiro não consegue fazer aí?
São duas coisas bastante simples, mas que no dia a dia não é tão fácil. Primeiro, você precisa saber quanto você ganha. Muito profissional liberal, muito profissional autônomo não sabe o quanto ganha. Então precisa saber, precisa ter num caderninho ou numa planilha o quanto você está ganhando. A segunda coisa é definir o orçamento dos gastos. E, obviamente, o volume de gastos tem que ser menor do que o volume da renda, dos ganhos, né? Uma vez você tem esse orçamento dos gastos, daí o difícil é praticar ele no dia a dia. Porque a gente tem impulsos para gastar dinheiro o tempo todo. Então você precisa controlar os seus impulsos, se controlar diariamente. Não adianta falar, vou economizar esse mês. Não, você tem que economizar, não economizar, gastar o que você pode a sua vida inteira. Todos os dias da sua vida você tem que se controlar. Porque às vezes você passa na frente de uma concessionária, troca de carro. Você errou com o orçamento, às vezes, por alguns anos. Então você tem que se controlar diariamente. Essa que é a parte difícil.
Na hora do orçamento, então, eu tenho que definir quanto eu vou gastar no mês, e se você conseguir essa organização toda, no ano. E não ultrapassar isso. Não é aquela história de, eu recebo tanto, e aí vou gastando à medida que os gastos vão entrando ou que eu vou tendo a iniciativa de comprar alguma coisa. Eu tenho que limitar quanto eu vou gastar?
Tem que limitar o quanto vai gastar. E alguns instrumentos, como, por exemplo, cartão de crédito, às vezes te atrapalha, porque você consome agora e paga daqui um mês, daqui dois meses, daqui seis meses. Então é realmente você controlar o quanto você vai gastar. Isso que você comentou, só precisa tomar bastante cuidado, porque tem muita pegadinha aí no meio do caminho. Cheque especial, cartão de crédito, comprar com muita coisa parcelada, isso atrapalha muito os controles. Então tem que se disciplinar e tentar comprar dentro desse orçamento definido. Ou seja, se a pessoa nem sabe quanto ganha, nem tem orçamento de quanto quer gastar, não tem como se organizar. Depende mesmo de disciplina, depende desse planejamento todo.
Rafael, você falou que o brasileiro cidadão comum, conseguiu entender melhor essa questão de cortar gastos nos últimos anos por causa da crise. Mas disse que os nossos governantes não conseguiram fazer isso bem. Nós estamos com um rombo enorme, são 150 bilhões no orçamento deste ano. Já tivemos um rombo gigantesco no ano passado. Você vê num futuro próximo, no médio prazo, aí em 5, 10 anos, você acha que o governo brasileiro vai conseguir equacionar essa despesa gigantesca?
Sinceramente, não há outra saída. Eu acredito que vai sim. A expectativa é que lá em 2020, 2021, isso seja equacionado. Agora, o governo brasileiro tem uma outra ajuda, eu diria, que é o próprio crescimento. Então, se o Brasil conseguir crescer, mesmo tendo um rombo de algumas dezenas de bilhões por mais uns 2, 3 anos, o volume da dívida conseguiria se estabilizar daqui 2 anos. E é isso que o governo vai ter que fazer. Vai ter, claro, apertar um pouco o cinto, mas não tem problema ter um rombo por enquanto, desde que o Brasil consiga crescer. Porque o Brasil conseguindo crescer aumenta a arrecadação de impostos, que vai ajudar a pagar as contas do futuro. Então, precisa crescer pelo menos 2,5%, e o governo precisa devagarzinho ir fechando a torneira dos gastos. E aí a gente deve chegar em 2020 já com essa conta equacionada. E não há saída, porque a maioria do dinheiro do brasileiro está emprestada pelo próprio governo. Então, se o governo não pagar suas contas, a saída vai ser voltar a emitir dinheiro e trazer inflação para o brasileiro, que é algo que a gente já viu que foi péssimo lá na década de 80, década de 90. Então, não há saída. Vai ter que equacionar essa conta e é possível. Só precisa crescer um pouco e o governo fechar um pouquinho a torneira.
Rafael Cordeiro conversando com a gente. O Rafael, que é consultor e professor de finanças pessoais na Universidade Positivo. Rafael, obrigado pela sua entrevista. Um ótimo 2018.
Ótimo 2018 também para você, Tony. Parabéns pelo programa.
Muito obrigado ao Rafael Cordeiro que participou aqui com a gente. Hora do intervalo. Daqui a pouquinho, os riscos de afogamento e dos perigos das águas rasas.
Paraná de hoje volta já.